Vamos iniciar no Salmo 42, versículo 1. Salmos 42, versículo 1. Adonai Elohim, Tu és desejado nesta noite e queremos lhe pedir Sua presença, que Tua luz ilumine nosso entendimento para que descobrimos qual é a vontade do Senhor para nossas vidas. E amamos Sua presença e jamais nos acostumaremos dela, porque a cada dia é uma surpresa. Tua palavra revela muitos mistérios que queremos descobrir. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesta noite. Abençoa-nos com Sua palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Salmo 42, nós vamos iniciar com um versículo muito conhecido, até mesmo inúmeras canções foram geradas e inspiradas desse verso. E Davi, aliás, não é um salmo de Davi. Dessa vez é um canto, salmo didático dos filhos de Corá. Todos os salmos foram escritos por Davi. Nós sabemos que alguns foram escritos por Moisés, outros foram escritos por Asaf, filhos de Corá, e o próprio Davi, a grande maioria pelo próprio Davi, né? E outros que eu não citei também. Mas disse a palavra do Senhor: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Tremendo versículo. E há muitas coisas que falar sobre esse versículo. O salmista diz que e relata acerca de uma corça que busca, que anseia desesperadamente pelas águas correntes. E faz uma comparação com a alma de um homem que ama a Deus. Na realidade, isso é muito importante, porque se você, de uma certa forma, quer avaliar seu coração em relação ao amor que você tem por Deus, pois eu lhe digo, essa avaliação deve ser justamente em função da sua fome e da sua sede por Ele. Porque assim Deus avalia, na verdade, e mede em parte o nosso amor que nós temos por Ele. E eu estou falando aí da alma da pessoa. A alma, olha que Deus não é... Enfim, sentimentos, na realidade, em Deus, sim. Nós podemos falar da alma. Mas em que sentido? É um sentimento de fome, de desespero. Em certas ocasiões, mas não é que a gente tem que ficar desesperado, mas deve existir dentro de nós um vivo desejo permanente de buscar sua face. E eu lhe garanto que a sua dependência em Deus se mede, e seu amor se mede, pela sua capacidade de você ficar sem esse desejo que a Bíblia relata. Minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, lendo essa passagem, nós induzimos que a corça anseia por água pela sede dela. No começo, me lembro que quando li esse versículo, eu pensava que a corça, ela tinha sede, ela precisava beber. Mas, na verdade, não é isso. Não é que a corça estava bebendo, ele estava precisando de água para beber. Na realidade, esse animal, ele Sabe que a corça é um animal, assim como os javalis, né, e os outros animais dentro das selvas, das florestas, eles emanam um cheiro de muito forte, muito forte. Sabe, todo animal de caça, eles emanam um cheiro forte, muito forte, que ao longo de vários dias, esse cheiro forte atrai os seus predadores. Esses animais, a corça, ela é identificada, ela é achada por causa do cheiro. E principalmente pelos seus maiores adversários, né? Que na verdade são dirigidos e a quilômetros são capazes de cheirar, justamente identificar a sua presa por causa do cheiro que os identifica. Vocês estão entendendo isso? Então, o cheiro forte da corça a identifica dos seus adversários, dos leões. Porque na época, sabia que havia leões em Israel. Havia leões. Então, no reino animal, isso está comprovado que a corça, ela grita. Ela grita e ela entra num desespero quando não acha água para se limpar. Porque a água, na verdade, não é para beber, é para se limpar. É para se limpar. Então ela entra num desespero quando não acha essa água para se limpar e tirar esse cheiro que atrai as feras da selva. Porque a corça, na verdade, é um animal que de noite ela não vê. Tem mais ou menos a mesma visão que o ser humano. Imagina você numa floresta onde não tem nada de luz. Nada, nada, zero de luz. Pois sabendo que tem predadores, a única forma dessa corça sobreviver nas noites escuras das florestas é não ser identificados por causa do cheiro. Mesmo as feras tendo visão noturnas, os leões têm visões noturnas. Eles têm visão noturna. Mas é muito mais difícil. Porque mais poderoso é para um leão, outro tipo de animal, caçadores, é usar o seu olfato do que usar a sua vista. Vocês estão entendendo ou não? Então, a corça, após achar um lugar para mergulhar e se limpar, ela se sente livre. Ela se sente livre e segura para se escapar de todos os seus adversários. E é muito importante para ela achar essa água para se lavar antes que o sol se pôr. Isso é tremendo. É um desespero quando vem o sol que começa a se pôr. Porque se ela deixar até o sol se pôr, o cheiro forte, que na verdade, na dimensão da nossa realidade espiritual, é o pecado. O cheiro de pecado. Um esposo zangado com sua esposa. Uma esposa que não perdoa o seu esposo. Um pecado não confessado. Um olhar não confessado. Uma palavra torpe, não confessada, não arrependida. Pois se nós dormimos em pecado, Satanás tirará vantagem sobre nós. Por que que você acha que a Bíblia ensina que devemos nos reconciliarmos antes do sol se pôr? Você acha que é aleatório isso? Não, porque Satanás, se nós não fizermos isso, Satanás vem e aí entra no campo da mente, usa por legalidade o que for necessário para roubar, matar e destruir. Isso aqui é tão sério como essa palavra é clara. Entendeu? Então, a vista da corça é quase similar, como eu já lhe falei, à do ser humano. E ela não enxerga quase nada na floresta. E para sobreviver de noite, quando ela emana cheiro forte, é quase impossível se livrar das garras dos leões. E as feras, tal como os leões, as onças, são excelentes caçadores. E mais uma vez lhe digo que, sabe, é comprovado que os leões têm 100 vezes mais visibilidade de noite que a corça. 100 vezes. Olha isso. É como se tivesse um infravermelho, como eu já lhe falei, né? E por isso que quando o sol se pôr, os leões ou felinos das florestas caçam com mais eficácia. Cansei de ver reportagem na Discovery Channel, na Nat Geo, dos leões caçando de noite. De noite. Né? Então, é o que acontece nas nossas vidas espirituais, pessoal. Se estivermos com cheiro de carne antes de dormir, Satã e seus demônios obterão vantagem sobre nós. Não se esqueça disso. E mesmo que as misericórdias do Senhor se renovem a cada manhã, é imprescindível que cada homem de Deus esteja limpo diante de Deus antes do pôr do sol, para que não sejamos devorados e achados mortos ao levantar. Você lembra na parábola que fala assim: eis que de noite o inimigo veio e plantou o joio. Por que que o inimigo plantaria de noite? De noite o joio. Porque ele é a peste que anda na meia-noite. Ele é o ladrão, que na verdade o ladrão ele vem em momento onde as pessoas dormem. Mas se a janela está fechada, o inimigo, na verdade, e trancada, não tem como ele entrar. Mas como que ele vai plantar o joio se não for por uma legalidade dada a ele pelo homem que se vendeu por causa do mau cheiro do pecado, por causa da ira, por causa da mentira, por causa da impureza, por causa de um pensamento não confessado diante de Deus, seja o que for o pecado. O salmista diz: como suspira a corça pelas correntes das águas. Será que quando uma pessoa pecar, se é de Deus, verdadeiramente, se é de Deus, eu lhe garanto, que quando uma pessoa emana um pouco de pecado, primeiro, ela sabe que é de Deus, ela sabe, e sabendo disso, não tem orgulho que impede ela se lavar, porque ela desesperadamente procura água, procura a palavra, procura o Espírito Santo. Ela procura não somente apenas respingo da água, não, ela procura entrar.
Ela procura a palavra, ela precisa da Bíblia, ela precisa do Espírito Santo, porque ela sabe que o cheiro mau, só uma solução: descer. Descer nas águas para se lavar. Uma das características de uma pessoa que não é salva é que essa pessoa peca deliberadamente. Sua mente cativa, cativada, sua mente totalmente prisioneira, realmente pelos costumes de uma vida morna, e que faz com que essa pessoa, na verdade, mesmo lendo a palavra, não sinta o desejo de se limpar. Preste atenção comigo. Quando uma corça, ela quer sobreviver, viver nesse mundo selvagem, assim como nós, se nós queremos viver para Cristo, nesse mundo onde Satanás espera qualquer momento para assaltar e matar, roubar e destruir, se nós não temos esse desejo ardente, lendo a palavra para que ela venha nos confrontar, como que a palavra vai me limpar? Lendo-a? Apenas lendo-a? Mas existe número de pessoas que lê a palavra e não se limpa por ela. O que mais tem? Leitor da palavra, mas é a letra, porque a letra não limpa. A letra não limpa, é o Espírito que vivifica a letra e torna a letra revelada e torna a palavra viva, que faz com que ela tenha condição de mudar sua vida e transformar mais o papel. Para que essa água lhe limpa, você precisa ansiar. Você precisa desejar. Você precisa ter a revelação do seu pecado. Você precisa saber que talvez do jeito que você está, nunca poderá ver a Deus. Ou talvez você está no... Bem, espero que vocês, todos os auditores, né, que estão me ouvindo, têm certeza que estão vivendo em santidade. Eu espero. Mas se você não tem certeza, mas eu lhe digo, busca desesperadamente se limpar. Começa a praticar essa revelação. Senhor, mas eu não sinto esse desespero quando peco. Isso é preocupante. Eu lhe digo, vocês devem se preocupar sobre sua salvação, porque isso demonstra que lhe falta temor. E o temor, veja bem, o que seria o temor da corça? Seria o medo dela morrer. O temor da corça é o medo dela morrer de noite, devorado. Vocês estão entendendo? Qual seria o temor de um homem de Deus? Ter medo de Deus? Não. O temor de um homem de Deus é morrer espiritualmente. Não basta isso para você procurar desesperadamente vocês se lavarem. Dizer para você: estás morto espiritualmente. Não é prova suficiente para reagir e procurar a salvação. Porque depois dessa vida, acabou. Depois dessa vida, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Vocês escolhem, nós escolhemos. Então, que essa palavra possa trazer temor para viver constantemente uma vida em santidade. E agora presta atenção. A corça, ela deve vigiar todos os dias. Porque ontem ela sobreviveu porque achou as águas e as procurou. Mas não é porque ontem sobreviveu que amanhã ela vai sobreviver. Vai depender da sua constância, vai depender da sua sobriedade, vai depender da sua perseverança, ela e sua família, para que até o fim dos anos, dos meses que a vida preparou para ela, possa prevalecer. Assim é sua vida. Todos que estão nos ouvindo, a sua vida espiritual vai depender da sua constância e de um estilo de vida diário em se precaver para nós não ceder pecado. Por isso que existe o jejum. Por isso que existe oração. Por isso que existe humildade em ouvir as repreensões vindo de Deus, vindo da palavra, vindo de um profeta, vindo de um pastor, para te ajudar a te abaixar e mergulhar quando Deus te dá essa grande oportunidade. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, lhe agradecemos por essa palavra. O exaltamos, Senhor, e como a corça suspira, anseia pelas águas, pois que essa palavra possa criar algo emergencial para algumas vidas que estão me ouvindo. Algo que seria o temor do Senhor, para que essa pessoa não venha se perder e ser devorada, se não é devorado já. Mas se é devorado, a palavra do Senhor diz que Davi, ele ia, abria a boca dos leões e arrancava as ovelhas daqueles que estavam gritando por socorro. Pois assim eu faço, pela palavra e autoridade que o Senhor me deu com empregar essa palavra. E se essa palavra vos atinge, se vocês estão recebendo essa palavra, então lembra-te dela. E que a partir desse dia, 24 horas, existe um vivo desejo de vigiar, sabendo que basta cada dia o seu próprio mal. Livra-nos do todo mal, Senhor. Não nos submeta à tentação. Que todo pecado seja, pois, confessado. Senhor, te pedimos perdão por todo cheiro carnal, toda ira, toda impureza, todo egoísmo, toda vaidade, toda mentira, toda murmuração. Te pedimos perdão, Senhor, por práticas que são reprovadas por Ti. Por essa razão, Senhor, nós nos humilhamos e pedindo-te que essa água que recebemos hoje venha nos limpar e purificar de uma vez, e que serve como lição para prevalecer e permanecer assim amanhã e os dias que virão. Em o nome de Jesus. Amém.